Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Tem criança por aí?
Tem, sim.
Então, que elas se apresentem.
Olá a todas as crianças sem terrinha.
Olá a todas e todos ouvintes.
Olá, Ialeta Irine.
Olá, Daniel Lomi.
O 13º Encontro Estadual dos Sem Terrinha é um dos nossos destaques.
A terra deve ser para todas e todos.
De todas as idades.
E as sementes e os meios de comunicação?
Também devem ser para o povo. Daqui a pouco vamos falar sobre democratização de sementes e também dos meios de comunicação.
No embalo?
Tem gente por aí indicando audiovisual que mistura tecnologia e ancestralidade. E aí, deu curiosidade?
Esse é destaque do quadro O Que Tu Indica.
Revolução Russa. O que a gente tem a ver com esse episódio da história?
Vamos saber mais daqui a pouco. É preciso atenção, porque tem gente por aí, por exemplo, querendo esconder esse tema.
E sem esconder nada, vamos trazer mais informações.
Vamos falar da capital, sem esquecer o interior.
Vamos falar sobre o Brasil, sem esquecer o exterior.
Mas tudo sempre tem um propósito, né?
E o nosso é popular.
Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, um programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
A onda de privatizações é uma das faces do governo golpista de Michel Temer, do PMDB. Agora...
Charge sonora.
Olha aí, promoção, promoção, promoção de verdade é aqui na Barraca do Temeroso. Pague um, leve dois, vote num e tenha outro no poder. Promoção, promoção de verdade é aqui na Barraca do Temeroso.
Opa, tem aeroporto aí?
Opa, aeroporto ainda tem, viu?
Ótimo, eu quero um pra comprar.
Agora, vê, é que eu já vendi alguns. Tem saído muito nos últimos dias, viu?
Eita.
Olha, se preocupe não, mas ainda tem uns novinhos por aqui. Vai levar quantos, patroa?
Deixa eu ver. Mostra uns aí pra mim.
Ó, tem esse aqui, ó. Esse aqui, eita, esse aqui é bem movimentado, viu? Olha esse aqui também, ó. Esse aqui foi até ampliado, tá bom que só, viu? E desse aqui, o que é que tu acha? Foi ampliado aí há uns 3 anos. Dá uma olhada.
Nossa, gostei muito desse.
Tá bom todo, viu? Todo moderno. Tem esse aqui também. Dá uma... Vê esse aqui, esse aeroporto aqui.
Ótimo, ótimo.
Olha aí, patroa. Só escolher, vários modelos, tudo com garantia.
Mas e esse daqui? Ó, esse daqui é daqueles que o povo pagou com o dinheiro da Copa, é?
Ah, é dele mesmo, viu? Tudo de primeira nesse daqui. Gostou desse aeroporto, foi?
Mas deve estar caro demais esse aeroporto, não é não?
Tá nada, patroa. Aqui a gente tá entregando quase tudo de graça. E acho melhor a senhora correr logo e comprar, viu? Porque tá acabando. Daqui a pouco não vai ter mais aeroporto pra vender, não.
É verdade. Eu acho que tem que aproveitar logo, né?
Ó, em lugar nenhum do mundo a senhora encontra um aeroporto nesse preço, não, viu?
Tá bom mesmo. Mas é que eu tô meio sem grana, sabe?
Ah, patroa, aqui a gente dá um jeito pra tudo. Só não leva se não quiser, viu? Aqui a senhora já é de casa e não tem esse problema, não.
É mesmo?
Olha, Você compra, já tá tudo pronto no aeroporto. Você vai usar, vai ganhar um dinheiro. E um pouquinho, uma parcelinha desse dinheiro, você vai pagando aos poucos pra mim. E aí?
Fechado, fechado. Assim eu levo sem medo.
Eu gosto assim, patroa. Então vamos levar quantos aeroportos agora?
Ah, com essa facilidade toda, pode embalar uns dois aí pra mim. Mas... Ei, ei.
Pois não, patroa, diga aí.
Espera aí, tu disse que tem garantia, né?
Tem sim, patroa, aqui a garantia é toda sua. Com essa garantia aí você vai poder controlar a quantidade de voos, o preço das passagens, taxa nova e por aí vai. Olha, pagando, o céu é o limite, patroa. Charge sonora.
De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Direito à terra no Brasil.
Quando olhamos a história do país, qual o sentimento que temos ao pensar na distribuição de terras?
O que faz alguns terem muitas terras e outras pessoas nenhuma?
Seria a terra um dos instrumentos dos mais ricos oprimirem os mais pobres?
O que precisamos mudar sobre essa realidade?
Exemplo de fato.
Viver sem energia elétrica.
É desta forma que uma família camponesa em São Lourenço da Mata passa os dias. Isso já há anos.
A situação poderia ter mudado no mês passado, mas não mudou.
Exemplo de fato.
A Comissão Pastoral da Terra, CPT, está denunciando a usina Petribu.
O que aconteceu?
De acordo com a CPT, a usina está impedindo que uma família camponesa tenha acesso ao direito à energia elétrica.
O caso é no Engenho Tiúma, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife.
De um lado, a usina Petribu, com seus 22 hectares de cana-de-açúcar.
Do outro, 2 hectares, da família de Dona Maria Francisca e seu Severino José.
O caso é antigo, mas no último dia, 9 de setembro, teve um novo episódio.
É que funcionários da CELP estiveram no local para instalar a energia elétrica na casa do casal camponês.
Esses mesmos funcionários foram impedidos de fazer a instalação.
O motivo?
Foram expulsos do local por 4 seguranças da usina Petribu, que estavam armados.
A CPT destaca que esta é uma forma da usina Petribu forçar a retirada da família do local.
É preciso denunciar cada vez mais.
Este é um dos exemplos das várias formas de conflito no local.
Vale destacar que a família camponesa alega ainda intimidações, perseguições, ameaça de expulsão, destruição de lavouras e até queimada da cana nas proximidades da casa.
Este conflito na usina Petribu atravessa décadas.
Vai uma dica para saber mais sobre o caso. A família é uma das participantes em um vídeo documentário.
O nome do filme é A Cerca da Cana. Na grafia, tudo junto. A Cerca da Cana. Dirigido por Felipe Pérez Calheiros.
De fato na semana. O que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Muitas vezes a gente escuta que uma pessoa está precisando ir ao dentista ou ao nutricionista. Dois exemplos de trabalhadores e trabalhadoras que a gente, vez por outra, precisa, não é verdade?
Esses são dois exemplos necessários na nossa vida. E quando se fala em frequência de visita, a gente sempre escuta alguns meses de intervalo.
Já parou para pensar?
Considerando que 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar, com qual frequência precisaríamos?
Todos os dias? Quantas vezes por dia?
Precisamos denunciar casos como os conflitos pela terra, que tentam afastar a agricultura familiar do campo.
Mas precisamos também anunciar e valorizar as conquistas de quem se preocupa com a vida no campo.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Daniel, na semana passada você visitou a cidade de Boqueirão, lá na Paraíba, não foi isso?
Foi sim, Alê. Essa foi a 7ª edição da Festa das Sementes da Paixão.
Vamos soltar agora então as informações sobre a festa.
Brasil de fato chegou.
Imagine uma festa com muitas histórias camponesas. Dentre elas, respeito à natureza, solidariedade, autonomia, resistência aos períodos sem chuva e alimentos saudáveis. Tudo isso registrado através das sementes crioulas, que no estado da Paraíba são chamadas como sementes da paixão. Sara Maria Constâncio é agricultora, mora no município de Cubati e explica o que é sementes da paixão.
As sementes da paixão, para mim, já está dizendo que é paixão, é amor, é uma coisa que vem a cada história de que aquela semente vem trazendo. Então, eu fui me apaixonando, eu fui entendendo por que se chama a semente da paixão. Quando eu cheguei na casa do meu sogro, a primeira coisa que eu vi era um silo grande, enorme. E aí eu disse, o que é isso? Que eu nunca tinha visto. Ele disse, aí, guarda o nosso tesouro. Aí, o que é que tem aí? Aí ele foi abrir e tirar o feijão. Era feijão rabo de pebre. Disse que feijão lindo também. Nunca tinha visto aquele feijão. Isso há 16 anos atrás. Aí ele começou a falar, né? Disse, olha, essa semente aqui a gente já vem cultivando há tempos. Comigo já faz mais de 20 anos que eu tenho. Isso já veio de um tio, já veio de um irmão e assim sucessivamente. Ele tem um girimum de horta que faz mais de 40 anos que ele cultiva. Então, assim, cada semente, ela tem uma história, ela... Antes de você chegar na sua mão, ela passou pela mão de várias pessoas da sua família ou de alguém que já foi muito importante para você.
Nos dias 5, 6 e 7 de outubro, o município de Boqueirão, no Cariri paraibano, juntou muitas dessas histórias na 7ª edição da Festa das Sementes da Paixão. Agricultoras e agricultores de todas as regiões do estado trocaram sementes, compartilharam histórias e articularam vozes políticas para permanecer guardando e multiplicando as sementes da paixão. A festa é uma realização da articulação semiárido paraibano, Asa Paraíba. Glória Araújo é coordenadora da Asa Paraíba e fala sobre o contexto político da festa.
Bom, a 7ª Festa Estadual das Sementes da Paixão, ela já faz parte do calendário da Asa Paraíba. Então, desde 2003, que a gente vem realizando as festas. E essa 7ª edição, ela acontece num momento ímpar na nossa história, num momento onde... ocorre um desmonte das políticas públicas e um desmonte das políticas para convivência com o semiárido. Então, as perdas que nós tivemos ultimamente, isso também interfere na produção e na conservação das sementes.
Sobre as perdas, a Asa Paraíba destaca o enfraquecimento ou encerramento de algumas políticas e programas voltados para a convivência com o semiárido, como, por exemplo, o programa Sementes do Semiárido. Além disso, há uma preocupação com a contaminação das sementes crioulas com outros tipos de sementes, como as transgênicas, que são comercializadas e desconsideram as histórias e conquistas camponesas. Dona Lita é agricultora e foi uma das participantes da festa.
A importância da semente da paixão para a agricultura é de suma importância, porque a gente vê assim que essa semente criada em laboratório, geneticamente modificada, é uma semente que é feita para lá, aleatoriamente. E a semente da paixão é aquela semente que a gente guarda no coração, guarda dos nossos pais. Como eu tenho uma semente lá de fava, de milho, que é a semente que foi meu pai que plantava, que meu avô plantava, e é aquela semente que a gente guarda como aquela segurança alimentar para a nossa família, para os animais, e que é uma semente antiga que a gente guarda sabendo que sabe o que está plantando, sabe o que está comendo.
Vale destacar que as sementes manipuladas em laboratório não podem ser modificadas pelos agricultores, não germinam novas sementes e muitas vezes causam dependência financeira e de outros insumos químicos, como, por exemplo, os agrotóxicos. De Recife para a Rádio Agência Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Vamos de música? Ainda no clima das sementes e das histórias, vamos ouvir a música Seme, com a banda Mestre Ambrósio.
Nos antigos rincões da mata virgem foi um semente plantado com meu nome. E a raiz de tão dura ninguém come, porque nela plantei a minha origem. Quem tentar chegar perto tem vertigem, ensinar o caminho eu não sei. Das mil vezes que por lá eu passei, nunca pude guardar o seu desenho. Como posso saber de onde eu venho, se a semente profunda eu não toquei? Esse longo caminho que eu traço muda constantemente de feição. Eu não posso saber que direção, nem o rumo que firmo no espaço. Tem momentos que eu sinto que desfaço o castelo que eu mesmo levantei. O importante é que nunca esquecerei que encontrar o caminho é meu empenho. Como posso saber de onde eu venho, se a semente profunda eu não toquei? Como posso saber a minha idade se meu tempo passado eu não conheço? Como posso viver desde o começo se a lembrança não tem capacidade? Se não olho pra trás com claridade, um futuro obscuro aguardarei. Mas aquela semente que sonhei é a chave do tesouro que eu tenho. Como posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei? Tantos povos se cruzam nessa terra que o mais puro padrão é o mestiço. Deixa o mundo rodar que dá é nisso, e a roleta dos genes nunca erra. Nasce tanto galego em pé de serra, e por isso eu jamais estranharei. Sertanejo com olhos de Nicei, cantador com swing caribenho. Como posso saber de onde eu venho, se a semente profunda eu não toquei? Como posso pensar ser brasileiro e enxergar minha própria diferença, se olhando ao redor vejo a imensa semelhança ligando o mundo inteiro? Como posso saber quem vem primeiro, se o começo eu jamais alcançarei? Tantos povos no mundo e eu não sei qual a força que move o meu engenho. Como posso saber de onde eu venho, se a semente profunda eu não toquei? Como posso saber de onde eu venho,
se a semente profunda eu não toquei?
Como posso saber de onde eu venho,
se a semente profunda eu não toquei?
Como posso saber de onde eu venho,
se a semente profunda eu não toquei? Se a semente profunda eu não toquei.
E eu não sei o que fazer nessa situação,
se a semente profunda eu não toquei.
Que destacar pelo interior do estado de Pernambuco.
Diretamente de Petrolina, quem traz os detalhes é Vanessa Gonzaga, do Brasil de Fato, Pernambuco.
Trabalhadores da transposição do Rio São Francisco paralisam as atividades. No último dia 9, trabalhadores da obra da transposição do Rio São Francisco realizaram uma manifestação na cidade de Salgueiro, sertão central de Pernambuco, em frente à sede do Ministério da Integração. A pauta é o atraso no repasse de verbas por parte do governo federal. Cerca de 24 milhões de reais deixaram de ser pagos desde o ano de 2016, quando as obras foram paralisadas. Além da manifestação, os trabalhadores também fecharam as comportas da barragem de Tucutu, no município de Cabrobó, também em Pernambuco. A estação de energia foi pichada com frases contra o Ministério da Integração e o presidente Michel Temer. As obras da transposição são alvo de polêmica desde quando a obra foi anunciada no ano de 2007 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. os movimentos populares se manifestaram contra, tendo em vista os impactos ambientais e sociais da obra, e também propuseram políticas de convivência com o semiárido nas áreas de sequeiro. A obra custou cerca de 8,2 bilhões de reais, praticamente o dobro do que era esperado na fase inicial do projeto, orçado em 3,4 bilhões. Em nota, o Ministério respondeu que está impedido de saldar dívidas e que em reunião com os credores não houve acordo. Os trabalhadores também afirmaram que caso o Ministério reabra a barragem, ela será fechada novamente como forma de reivindicação. De Petrolina, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Vanessa Gonzaga.
Seja para o campo, seja para a cidade, as chamadas reformas feitas pelo governo não eleito de Michel Temer do PMDB estão sendo consideradas como um desastre por muitos especialistas.
Uma dessas mudanças que está na mira para modificações é a reforma da Previdência, que até sofreu alterações ao longo dos meses.
Será que atendem aos anseios populares? Vamos ouvir reportagem de Júlia Dolce, da Rádio Agência Brasil de Fato.
Lideranças governistas no Congresso estão se articulando para levar à votação no plenário da Câmara, até novembro, uma proposta mais enxuta da reforma da Previdência. No entanto, o texto alternativo à proposta de emenda à Constituição 287, de autoria do deputado Arthur de Oliveira Maia, do PPS da Bahia, e aprovada em uma comissão especial da Câmara dos Deputados em maio deste ano, mantém os principais desmontes da Previdência. Considerada uma mini-reforma, a proposta manteria a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, aprovadas no parecer de Maia, e ajustaria nas medidas de tempo mínimo de contribuição e regra da transição da proposta inicial. Para o advogado trabalhista e previdenciário, Tiago Barizon, o texto alternativo continua sendo bastante prejudicial para os trabalhadores.
Eles estão mantendo um essencial, que é a idade mínima que posterga a concessão dos benefícios. Se aprovar a idade mínima, não tem nada de mínimo. Eu te falei, o Fernando Henrique, no auge do neoliberalismo, tentou fazer. Não conseguiu.
Barizon considera que o fatiamento do texto original da reforma pode garantir maior apoio parlamentar, mas destaca que a aprovação ainda exigiria 3/5 dos votos dos deputados.
Tem chance de conseguir mais apoio do que o pacotão como um todo, que mexeu em direitos de várias categorias e situações particulares, né? Várias situações trazendo contra a reforma uma ampla gama de interesses contrários. Ele ainda não foi aprovado na Câmara, né? Tem que ser 3/5 do Congresso, tem que comparecer lá e votar a favor. Eu acho muito difícil.
Essa visão também é compartilhada pelo deputado federal Paulo Teixeira, do PT, que pontuou que não há força política para aprovar a nova proposta, chamada de emenda aglutinativa, devido à conjuntura de tramitação da segunda denúncia contra o presidente golpista Michel Temer, do PMDB.
Eu acho que não passa agora nada que tira direito. Nada que não tenha transição, porque há um desgaste no parlamento da base do Temer muito forte. E esse desgaste, eu acho que os parlamentares não estão dispostos a pagar mais esse desgaste.
Na opinião de Barizon, qualquer reforma no sistema previdenciário que seja votada na atual conjuntura política brasileira seria negativa.
O que eles querem é deteriorar completamente, destruir a Previdência, abrir o mercado para a previdência privada. Não dá para falar em mudança, no momento é só se opor. Então qualquer medida desse Congresso é ilegítima e tem por objetivo destruir a previdência.
Entre os principais articuladores do texto alternativo estão o deputado Beto Mansur, PRB de São Paulo, vice-líder do governo da Câmara, o deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, e o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Júlia Dolce, Norma Odara.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Nesta semana, o Brasil de Fato realizou um debate ao vivo, via transmissão pela internet.
E quem participou? A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, além de João Paulo Rodrigues, que é dirigente nacional do MST, e o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Vamos ouvir reportagem de Júlia Dolce, da Rádio Agência Brasil de Fato.
O ex-presidente Lula não é só o candidato do PT, o Partido dos Trabalhadores, como também da sociedade brasileira. Esta foi a afirmação da presidenta do partido, a senadora Gleisi Hoffmann, que participou na noite desta sexta-feira de um debate ao vivo realizado pelo Brasil de Fato.
Nosso candidato é o Lula. E a função do PT é proteger o Lula, defender o Lula e fazer com que ele seja candidato. Por quê? Porque ele não é mais candidato só do PT. O Lula é candidato de uma parcela expressiva da população brasileira.
O debate contou também com a presença do dirigente nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Paulo Rodrigues, e do ex-ministro da Saúde do governo de Dilma Rousseff, Alexandre Padilha. A força da candidatura do ex-presidente Lula nas próximas eleições também foi ressaltada por Padilha.
Eu sempre falo assim, né? O Lula hoje é o plano A de quase 40% do povo brasileiro. Por que a gente vai ficar discutindo B, C ou D, tá certo? Né? É o plano A de quase 40% do povo brasileiro e nem começou a campanha ainda. E de que o Lula hoje talvez seja a principal força mobilizadora assim, né, na sociedade brasileira.
Outros pontos acerca da conjuntura brasileira também permearam o debate. Entre eles, a aprovação do fundo partidário, os desmontes de direitos sociais impostos pelo governo golpista de Michel Temer e a importância da soberania nacional brasileira. Para Gleisi Hoffmann, é gravíssimo o atual momento de entrega do patrimônio brasileiro para empresas internacionais, entre eles o setor de energia.
De fato, é um período muito ruim para o Brasil, né? Porque é de desmonte. Venda do nosso patrimônio e desmonte é muito grave isso, ou seja, nós estamos abrindo mão de um bem estratégico. Como é que você leva energia para os lugares mais distantes do país? O mercado não vai se preocupar com isso, né? Então, nós estamos falando de bens que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Dá vontade de chorar ver o Brasil da situação que está.
João Paulo Rodrigues, do MST, também reiterou a gravidade das privatizações para a sociedade brasileira.
Uma tristeza muito grande ver toda a história de acúmulo de riqueza coletiva, de organização do patrimônio nacional, um governo golpista sem legitimidade, sem voto, e vender parte do patrimônio como está sendo feito.
O debate completo pode ser assistido no site e nas redes sociais do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Júlia Dolce.
Por um lado, os números apontam Lula como representante da vontade popular no Brasil.
Por outro, a popularidade do presidente golpista Michel Temer, do PMDB, é próxima a zero.
E se de repente falarmos sobre a popularidade do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump?
Vamos ouvir reportagem de Cristiane Sampaio, da Rádio Agência Brasil de Fato.
Prestes a completar 9 meses de governo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, tem gerado o maior desequilíbrio mundial no que se refere à relação entre os países. É o que avalia a cientista política Cristina Pesequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Para ela, a ameaça de intervenção militar na Venezuela, por exemplo, precisa ser acompanhada com atenção.
A possibilidade de uma intervenção americana na Venezuela não pode ser descartada, mesmo que ela seja sob uma bandeira das Nações Unidas ou da própria OEA. A situação lá está extremamente grave e os Estados Unidos têm um interesse muito grande no mercado de petróleo venezuelano e também querem barrar a aproximação da China com a Venezuela. Isso a gente também não pode descartar.
O jornalista Breno Altman, fundador do site Opera Mundi, acompanha atentamente o cenário internacional e avalia que Donald Trump teria bastante dificuldade política de efetivar um ataque à Venezuela. Isso porque o anúncio da provável invasão, feito em agosto deste ano, atraiu críticas de vários chefes de Estado, incluindo países tradicionalmente conservadores, como a Espanha.
A carta militar era uma carta que, na lógica do imperialismo, tem que ser bem manejada. Ele manejou mal e, com isso, ele criou uma situação de relativo isolamento para essa hipótese.
Já com relação à disputa entre Estados Unidos e Coreia do Norte, por exemplo, os dois avaliam que há poucas chances de que ela se converta numa guerra. A cientista política Cristina Pesequilo acredita que o comportamento do governo estadunidense estaria mais relacionado a uma tentativa de demonstração de força.
A gente não pode esquecer que ele é um presidente fraco, que tem tido problemas com a popularidade, crises internas no gabinete. Então, toda vez que ele usa a Coreia do Norte como inimigo, ele faz isso de uma forma bastante ameaçadora, justamente para se fortalecer dentro de casa.
As últimas pesquisas de opinião mostram que a aceitação de Trump vem caindo. Quando assumiu o cargo, ele era aprovado por 40% da população estadunidense, o índice mais baixo das últimas décadas. O presidente anterior, Barack Obama, por exemplo, tomou posse com mais de 80% de aprovação. Atualmente, os levantamentos indicam que Trump tem uma média de 35% de aceitação popular. Cristina Pesequilo avalia que um dos fatores que explicam o baixo índice é o fato de o atual presidente ter perdido a eleição no voto popular no ano passado. Trump ganhou apenas no chamado colégio eleitoral, que é formado por delegados responsáveis pela escolha final do presidente. Analistas avaliam que a baixa aprovação do governo pode se refletir nas eleições do ano que vem, quando o país vai escolher novos representantes para a Câmara e o Senado. Atualmente, o governo estadunidense tem maioria republicana. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Por falar em Estados Unidos,
por falar em América Latina,
por falar em possíveis intervenções militares,
por falar na necessária resistência popular,
vamos ouvir o que o repórter Vitor Labaque, da Rádio Agência Brasil de Fato, tem a falar.
Nascido na Argentina no dia 14 de junho de 1928, Ernesto Guevara de la Serna, conhecido como Che Guevara, se formou em medicina. Em 1952, quando Che tinha 24 anos, partiu em uma viagem de moto por toda a América do Sul com seu amigo Alberto Granado. Foi durante essa viagem que Che Guevara se deparou com as condições de vida do campesinato indígena latino-americano. Em 1954, no México, conheceu o atual presidente de Cuba, Raul Castro, que o apresentaria a seu irmão Fidel Castro, dando início à sua vida de guerrilheiro. Che Guevara começou a ser reconhecido pelas suas participações no processo conhecido como Revolução Cubana, que conseguiu derrubar o ditador Fulgêncio Batista. Seguido por muitas pessoas, o argentino virou um dos líderes do movimento e um dos principais dirigentes de Cuba, tendo sido embaixador, presidente do Banco Nacional e ministro da Indústria. Porém, em 1965, Che Guevara viajou ao Congo, na África, e retornou aos campos de batalha para promover o socialismo. Depois do fracasso da guerrilha na África, partiu para a Bolívia, onde tentou montar uma base para atacar a Argentina. Enfrentando dificuldades e sem conquistar o apoio de camponeses, Che foi capturado pelo exército no dia 8 de outubro de 1967 e morto no dia seguinte. Atualmente, os restos mortais de Che Guevara estão enterrados no Memorial de Santa Clara, em Cuba, junto com outros membros da guerrilha. Em memória pela sua morte, em solidariedade ao povo cubano, o Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé realizou um evento na noite desta segunda-feira em São Paulo. Altamiro Borges, dirigente do centro, diz que a ideia do evento ocorreu após os recentes ataques contra Cuba feitos pelo governo Trump.
Na verdade, a ideia dessa atividade pintou em função dos ataques recentes que os Estados Unidos estão promovendo contra Cuba. Ou seja, o pouco que tinha se avançado nas relações durante o mandato do Obama, né, de voltar a ter relações diplomáticas, ter embaixada, de permitir viagens e tal, isso Trump já está dizendo que vai desmontar tudo. Inclusive já expulsou 15 pessoas do serviço diplomático cubano. Então a ideia era promover uma atividade de solidariedade a Cuba, prevendo que as coisas vão se complicar em Cuba, né? Em função desse maluco que preside os Estados Unidos.
O evento contou também com a presença do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da consuleza-geral de Cuba, Nelly da Carmona. Na ocasião, também foi exibido o documentário Agentes da Vida, sobre o programa Mais Médicos, dirigido por Tarcísio Tadeu e lançado oficialmente no dia 22 de setembro. Para Nelly da Carmona, discutir o Mais Médicos é justamente discutir o legado de Che Guevara, já que além de formado em medicina, Che começou a luta revolucionária como médico da guerrilha.
Começou uma conversa com Fidel, uma noite, terminou ao dia seguinte, na manhã, e comecei falando e terminei sendo o médico da guerrilha. Então, esse foi o início dele com a Revolução Cubana, que continuou durante todo o tempo e continua sendo um exemplo para nós. Porque sua vocação humanista, sua vocação de homem novo, é o que o levou a onde ele foi, a fazer a liberdade em outros países.
Alexandre Padilha entende que os ataques ao programa Mais Médicos acontecem justamente pela diferença de tratamento dado ao paciente pelos médicos cubanos.
Inclusive, boa parte das críticas que tinham, do debate que tinham de algumas lideranças médicas, era o temor que eles tinham do brasileiro poder comparar, ver um paradigma diferente de atuação de um médico. O médico fica na comunidade, vai em qualquer lugar, não tem diferença social em relação aos usuários que atende, está integrado na equipe, tem uma visão de atenção mais integral. Então, esse é um paradigma importante e que jogou essa atenção e disputa no Brasil.
O filme Agentes da Vida traz depoimentos de médicos brasileiros e cubanos, agentes comunitários de saúde e pacientes, em uma espécie de radiografia sobre o programa. Vitor Labaque, Rádio Brasil Atual.
Para homenagear Che Guevara, vamos ouvir a música Hasta Siempre, Comandante.
música interpretada pelo grupo cubano Buena Vista Social Club.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con sones de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Bom dia, bom dia, bom dia, sorriso no rosto e Brasil de fato na mão. É do trabalhador e da trabalhadora.
Quer receber as edições do jornal Brasil de Fato Pernambuco em casa?
Assine o jornal que traz uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Quer saber como? Ligue para DDD 81 99606-0173.
Brasil de Fato chegou.
Chegando a semana de democratização da comunicação, quem traz os detalhes é você, Daniel Lamir, daqui do Brasil de Fato, Pernambuco.
Começa neste domingo, dia 15 de outubro, e vai até o dia 21, a Semana Nacional de Luta pela Democratização da Comunicação. A ideia é denunciar violações à liberdade de expressão. Por todo o país, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, vai promover debates, seminários, atos e atividades políticas e culturais. O FNDC destaca ainda a preocupação com os recorrentes casos, como, por exemplo, repressão a protestos e manifestantes, censura privada ou judicial de conteúdos na internet e na mídia, além de medidas administrativas contra manifestações artísticas e culturais. Para saber mais, uma dica é conhecer a campanha Calar Jamais, promovida pelo FNDC.
Revolução Russa. É preciso debater esse tema, mas tem gente querendo silenciar o assunto, ou mesmo atacar quem fale sobre o assunto. Por que será? Vamos ouvir Monize Ravena, do Brasil de Fato, Pernambuco.
A Universidade Católica de Pernambuco vai promover na próxima quinta-feira, dia 19, às 16h30, um ato em homenagem aos 100 anos da Revolução Russa, comemorados durante o mês de outubro. O evento foi proposto pelo professor do curso de Direito, Natanael Sarmento, pelo DCE da Unicap, pela Associação dos Docentes da Unicap e pelo Centro Cultural Manuel Lisboa. Desde que o evento foi anunciado, o professor Natanael vem sofrendo ataques e tentativas de intimidação por parte de integrantes do Diretório Acadêmico do Curso de Direito da Universidade, que se identificam com o Movimento Brasil Livre, o MBL, e defendem a escola sem partido. Na manhã da terça, dia 10, estudantes e professores realizaram um ato em solidariedade ao professor Natanael e reivindicaram a autonomia da universidade. No evento, Natanael afirmou que já lutou contra a ditadura e não se calou, e nem vai se calar agora, e que o evento em homenagem aos 100 anos da Revolução Russa deve acontecer com mais força. Quem conversou com a gente foi Pedro Lavô, do coletivo de estudantes Muda, que organizou a mobilização.
Desde o momento em que esse evento foi lançado, o DA de Direito da Universidade, da FESC, vem tentando impedir a realização desse evento. Um dos instrumentos utilizados pelo DA foi o lançamento de uma nota em que estabelecia um prazo para cancelamento do evento, certo? E apontava que o professor Natanael estaria cometendo um crime ao participar do evento, certo? Colocava um tipo penal, uma conduta penal para o professor Natanael por participar desse evento, para além de diversas ofensas de cunho pessoal ao professor Natanael. E aí, diante disso, o Grupo Frida, o Grupo Asa Branca, o Coletivo Muda e o REC de Estudos Constitucionais decidiram realizar esse ato de desagravo, que demonstra que, primeiro, nós não aceitaremos que a universidade seja tomada por esse sentimento conservador, que a universidade seja criminalizada, certo? Que o debate político seja perseguido dentro da universidade, certo?
De Recife, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Moniz e Ravena.
Brasil de Fato chegou.
O povo pergunta.
A CUT responde.
A Lei de Reforma Trabalhista de Michel Temer, que acaba com os direitos trabalhistas, entrará em vigor no dia 11 de novembro de 2017.
Para impedir que essa lei nefasta passe a valer, a Central Única dos Trabalhadores lançou a campanha nacional pela anulação da reforma trabalhista, cujo principal instrumento é um abaixo-assinado em apoio ao projeto de lei de iniciativa popular, LIPE, que revoga, ou seja, anula a lei de reforma aprovada por Temer.
O site anulareforma.cut.org.br contém todas as informações necessárias sobre o projeto e orientações sobre como qualquer pessoa pode contribuir, assinando, divulgando, criando seu comitê e pressionando os parlamentares.
Quem conta pra gente como a campanha está se desenvolvendo aqui em Pernambuco é Carlos Veras, presidente da CUT Pernambuco.
A nossa campanha pela anulação da reforma trabalhista está sendo desenvolvida e está a todo vapor. Os nossos sindicatos estão realizando assembleias, estão fazendo diversas atividades nos bairros, nas comunidades rurais, nas praças, nos pontos integrados de metrô. Estamos percorrendo o estado de Pernambuco como um todo para que a população se engaje nessa luta da classe trabalhadora para anular essa reforma trabalhista que acaba com férias, 13º, FGTS, o concurso público, que rasga a CLT, que rasga a nossa convenção coletiva. Então, continue nos ajudando nessa luta. Entre no site da Central Única dos Trabalhadores, imprima os formulários, pegue as assinaturas e entregue na sede do seu sindicato, na sede da CUT. Vamos junto anular essa criminosa reforma trabalhista.
O povo pergunta.
A CUT responde.
Mande sua pergunta pelo e-mail.
imprensacutpe@gmail.com.
Nesta semana teve o 13º Encontro Estadual dos Sem Terrinha. Chegando mais informações.
No último fim de semana teve início o 13º Encontro Estadual dos Sem Terrinhas de Pernambuco. O evento é organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e reuniu 800 crianças de 4 a 12 anos de idade no assentamento Normandia, em Caruaru, região agreste do estado. Uma das dirigentes do MST que colaborou na construção do encontro é Rubineuza Leandro.
Porque as crianças, elas participam do processo de luta desde a ocupação, e a luta tem que alimentar esse forjar os construtores do futuro.
O Encontro dos Sem Terrinhas ocorre desde 1996. A edição deste ano teve início no domingo e seguiu até a última terça-feira. Durante os 3 dias, as crianças participaram de brincadeiras, jogos, tiveram apresentações de palhaços, teatro de mamulengo, além de muita pipoca e algodão doce. Os pequenos também participaram de oficinas e atividades educativas, de pintura, capoeira, corda bamba e até fabricação de sabonetes. todas as atividades foram permeadas pela temática central do encontro deste ano, que foi a da alimentação saudável. Durante os 3 dias de encontro, foram trabalhadas 3 dimensões da infância: a lúdica, presente nas brincadeiras, jogos e na programação cultural; a dimensão pedagógica, presente no estudo da temática da alimentação saudável, nas músicas infantis construídas dentro do próprio movimento e nas oficinas vivenciadas durante o encontro; e a dimensão política e organizativa dessa infância, presente principalmente na elaboração de uma pauta de reivindicações construída pelas crianças e entregue aos órgãos governamentais. Vinícius Sobreira, para a Rádio Agência Brasil de Fato.
Cultura em Foco.
Hoje com Dica e com Causo.
Vamos começar com uma dica sobre audiovisual.
E aí? E aí? E aí? E aí? O que é que tu indica?
Olá, eu sou Amanda Sampaio, jornalista, e passo aqui para indicar a vocês a Ororubá Filmes. Sob o lema "Utilizando o que tem de moderno para fortalecer o que tem de ancestral", surge a Ororubá Filmes, uma realização da juventude do povo indígena Xucuru de Ororubá, em Pesqueira, Pernambuco. A ideia é fazer uma comunicação própria que transmita a perspectiva do povo Xucuru sobre fatos, atividades e cultura. A Ororubá Filmes é um ótimo exemplo de etnomídia no Brasil, onde os povos tradicionais passam a fazer comunicação sem interlocutores externos. Com a intensificação dos ataques aos direitos humanos no Brasil, a comunicação é uma estratégia vital para visibilizar direitos, ampliar as vozes e fazer resistência e enfrentamento ao monopólio da grande mídia. É possível assistir, através da página no Facebook da Ororubá Filmes, transmissões ao vivo de atividades como a Assembleia do Povo Xucuru e vídeos realizados a partir de mobilizações, atos culturais, entre outras atividades ligadas à luta e à vida dos povos originários. Uma experiência de comunicação com potencial e riqueza para dialogar e alcançar muitas mentes e corações. É isso que é Ororubá Filmes.
E aí? E aí? E aí? E aí? O que é que tu indica?
O Dia das Crianças é o tema de inspiração para o Causo de hoje.
Colunistas Brasil de Fato, com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Em comemoração ao Dia da Criança, vou contar umas historinhas de uns amiguinhos muito espertos. Um deles é o João, filho de um casal de amigos, Cristina e Marcos, que moram num povoado do norte de Minas Gerais. Leva uma vida simples, com pouco dinheiro. Com 5 anos de idade, o João, bem gordinho, era um comilão de primeira. Seus assuntos eram só comida. Um dia resolveram fazer uma coisa que planejavam havia muito tempo: passar uns dias no litoral. Na viagem, conversavam animados e a todo momento, o João sugeria que parasse numa lanchonete para comer uns salgados. Num certo momento, o Antônio, filho mais velho, com 12 anos, falou das lembranças de uma viagem anterior, quando viu o mar pela primeira vez. E o João entrou na conversa como se tivesse ido também naquela viagem. A mãe falou para ele: "Não, João, nessa época você não estava aqui. Você ainda morava lá no céu." Ele ficou quieto uns minutos e falou: "É, nós estávamos lá no céu, mas depois fomos descendo, descendo e paramos numa lanchonete para comer umas coxinhas." Outro é o Tiago, que também tinha 5 anos, morava na zona leste de São Paulo. Um dia fui visitar uns amigos e o Tiago estava lá, era sobrinho deles. Logo acabou a cerveja, eu peguei uma sacola e fui buscar mais, numa padaria ali perto. O Tiago resolveu ir comigo. Fomos conversando e ele disse: "Lá em casa a gente não bebe cerveja não, nós bebemos só pinga. Mas tem que ser pinga bem ruim, quando é boa a gente põe limão para ficar ruim." Falei para ele: "Então vou comprar uma pinga bem ruim para você." Ele espertamente respondeu: "Ah, hoje eu vou tomar Guaraná mesmo." Para terminar, eu me lembro do Thomas, que tinha 3 anos de idade, quando eu morava em Brasília. Eu estava conversando com o pai do Thomas e ele ficava olhando a minha barba, curioso. Até que por fim perguntou por que eu tinha isso. Falei o que sempre falava com as crianças que me perguntam isso. É porque eu passo cocô de galinha no rosto, aí a barba cresce. Seu pai só passa cocô de galinha em cima da boca, por isso só tem bigode. Ele indicou minha careca e perguntou: e por que você não passa aí? Me pegou de jeito, moleque, não é? O pai dele ficou todo orgulhoso.
Vida de moleque é vida boa, vida de menina é maluquinha, é bem de andas, rouba a bandeira, tudo que é bom é brincadeira. É bem de andas, rouba a bandeira, tudo que é bom é brincadeira.
Cultura em Foco.
A terceira e última parte da série Dispensa Maternidade chega com mais denúncias.
Vamos conferir reportagem da Rádio Agência Brasil de Fato.
Metade das brasileiras são demitidas até 2 anos após a licença maternidade. O Brasil de Fato ouviu 10 mulheres que fazem parte dessa estatística. Luana Calobrise.
Ele me demitiu em fevereiro e em abril eu faria 2 anos.
Maíra Andrade.
E quando acabou o período da estabilidade, eu cobrei a questão da mudança oficialmente do cargo, aí eles me demitiram.
Graziela Branda.
Quando eu retornei, eu percebi que tinha uma pessoa fazendo o que eu fazia.
Renata Silva.
Quando eu falei que a mamãe estava no peito ainda, aí praticamente já tinha arriscado meu nome.
Marília Trindade.
Você fica fora da empresa quase 5 meses. É um salário que a empresa deixa de pagar. E aí ela consegue pegar o seu que você fazia e ratear com outras pessoas. Você fica triste aí de quando voltar, né?
As histórias das 10 mulheres ouvidas pelo Brasil de Fato que foram demitidas após voltarem da licença maternidade reflete a triste realidade exposta em uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de que metade das brasileiras passa por essa situação. No entanto, as demissões de mulheres mães nesse contexto não ferem a atual legislação brasileira. A advogada trabalhista Mariana Serrano, cofundadora da Rede Feminista de Juristas, explica que atualmente as mães têm direito à licença maternidade pelo período de 4 meses e estabilidade no emprego desde o dia da descoberta da gestação até o 5º mês depois do parto. Geralmente, as gestantes optam por juntar o tempo da licença com os 30 dias de férias. Por isso, as mulheres acabam sendo demitidas assim que retornam ao serviço.
É difícil, principalmente, questionar isso nos tribunais, porque a gente ainda tem estruturas misóginas nesses lugares. Então, é difícil você levar um tribunal legalista e dizer que essa demissão foi discriminatória porque a mulher ela tem filhos, né? Porque a empresa enxerga isso como um problema, porque isso vai ser uma coisa que a mulher vai ter que provar, e é muito difícil provar essas coisas, infelizmente. Então, eu acho que o nosso problema ele é bem estrutural mesmo.
De acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho obtidos pela reportagem, entre janeiro e maio deste ano, a Justiça do Trabalho recebeu 9.601 casos que tratam da indenização da gestante ou pedido de reintegração no cargo, apesar de a classificação do órgão não deixar claro se todas as ações estão ligadas à demissão durante a licença maternidade. Uma das mães entrevistadas pela reportagem, a advogada Graziela Branda, foi demitida 3 dias após voltar da licença. Ela conta que a pessoa que a substituiu foi contratada na semana seguinte de seu parto. Segundo a advogada, a judicialização de casos como o seu é bastante comum.
Meu marido é juiz do trabalho, né? Ele julga isso todo dia. Todo dia tem uma ação lá de grávida que é dispensada durante a licença e tal. E eles me pagaram tudo direitinho, como se eu fosse empregada, eu não era, mas pagaram tudo direitinho. Mas assim, para eles o que importa é produtividade. Então no momento em que você, mesmo grávida, você precisa se ausentar para o médico, você precisa se ausentar porque está se sentindo mal, você precisa se ausentar porque tem uma consulta, um exame, ou no meu caso, que tive que sair antes porque eu tive esse problema do sangramento, eu já não era mais útil, entendeu?
Em muitos casos, os patrões tornam o ambiente de trabalho ruim para forçar um pedido de demissão. Foi o que aconteceu com a arquiteta Ana Bueno, que pediu para não ter o nome verdadeiro revelado.
Eu falei, eu não vou pedir demissão, porque se eu pedir demissão, eu vou perder todos os meus direitos, inclusive os direitos de licença maternidade enquanto meu filho estiver amamentando, e eu não vou poder arrumar outro emprego enquanto meu filho estiver bem pequeno.
Ela conta que chegou a ir ao Ministério do Trabalho para tentar entrar na justiça contra a empresa, mas que não levou o caso adiante.
Eu cheguei aí no Ministério do Trabalho, na época, eu conversei com um atendente, expliquei tudo o que estava acontecendo e ele falou para mim, cara, você tem que botar na justiça, porque, além de tudo, eles estão fazendo pressão para fazer justiça de demissão, porque eles não podem te mandar embora.
A demissão de mulheres que acabaram de se tornar mães é um assunto pouco questionado no Brasil. Com o desmonte de direitos imposto pelo governo de Michel Temer, do PMDB, a situação trabalhista das grávidas e recém-mães no país pode sofrer um grande retrocesso. A reforma trabalhista, por exemplo, sancionada no dia 13 de julho deste ano, voltou a permitir a atuação de grávidas e lactantes em locais insalubres. Para a advogada, a triste estatística exposta na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas poderia ser mudada com o aumento do período de estabilidade. Outra medida essencial para o fim dessa discriminação seria reconhecer a importância da licença paternidade, aumentando sua duração.
Eu adoro pegar o exemplo da Alemanha, porque a mulher ela tem até 1 ano de estabilidade em que ela pode ficar afastada do trabalho recebendo remuneração, e o homem também tem o direito de pegar igual período. E isso mostra uma efetividade maior, porque isso mostra que a sociedade entende que o trabalho de cuidado é de ambas as pessoas que estão ali constituindo aquela família. Mas o afastamento do homem, a licença é ridícula, né? É um período de 5 dias e dependendo se a empresa for uma empresa cidadã ou não, isso pode elastecer para 20. Ou seja, a própria lei está aí dizendo claramente que a responsabilidade é só da mulher mesmo, entendeu?
Para acessar as outras reportagens do especial Dispensa Maternidade, acesse o site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Júlia Dolce.
E ainda dá tempo de falar sobre agroecologia.
Momento agroecológico.
Preservação do solo, da vida, da natureza, em equilíbrio com o ser humano. Essa é a diretriz de todo um saber popular acumulado por gerações que hoje podemos chamar de agroecologia. Poderia até não levar este nome, mas consistia em técnicas como a incorporação de matéria orgânica ao solo, a manutenção da atividade biológica na terra, com a permanência das formigas e outros insetos, a rotação da cultura plantada, de forma a descansar o solo. Práticas simples e baratas que, aos poucos, foram sendo substituídas por técnicas mais convencionais. Na opinião de Kennedy Alexandro Sabino, técnico em agroecologia pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, um dos maiores desafios da implantação da agroecologia é fazer com que o agricultor desista dos vícios das ferramentas oferecidas pela agricultura convencional.
Que, na verdade, é uma reeducação ambiental, né, que tem que acontecer, religar o agricultor, o produtor, né, o camponês, às suas origens mesmo, e ele se redescobrir, né, como parte da natureza, né, como ele não é algo alheio da natureza, mas ele é junto com a natureza. Eu acredito muito que a agroecologia é isso, é recuperar o ser humano como parte da natureza, e é muito difícil, porque as técnicas são muito diferentes, né, muitas vezes jogam veneno para matar formiga, querem jogar alguma coisa para a planta crescer mais rápido, e aí querem um resultado muito rápido da natureza.
Kennedy aponta que esta religação do agricultor com a natureza é ainda mais difícil por causa das mentiras contadas pelo agronegócio. O método da agricultura convencional é vendido aos produtores de todo o mundo como que oferece os melhores resultados, tanto financeiros quanto de produção.
A agricultura agroecológica, né, ela vai usar, né, aquilo que é fornecido pela própria natureza, através de podas, né, através de adubação seca, através de adubação verde. Por outro lado, a agricultura convencional não, né, ela vai trabalhar com maquinários muito pesados, né, e constantemente, e trabalha com muita questão de sintéticos, né, adubo sintético, pesticida, venenos. A agricultura convencional, ela traz o mais caro até mesmo por essa questão da dependência. A terra, ela deixa de ter vida, né, deixa de dar vida ao solo. Na verdade, o solo vai servir só como uma base fixadora, né, como se fosse uma base de concreto. Ela vai ser o mais caro porque ela traz um consumismo e cada vez em doses maiores.
O camponês vai pra zenteiro, plantar o seu feijão ligeiro.
O monopólio de empresas agrícolas, além de atingir os modos de produção, domina até mesmo o mercado de sementes, reivindicando patentes e royalties, que são uma forma de lucrar a partir do privilégio de usar, explorar e comercializar um produto. Com isso, o direito dos agricultores de produzir fica ameaçado. A comercialização de sementes patenteadas diminui também a diversidade da nossa flora, pois elimina a variedade de sementes locais e mais antigas.
Nessa harmonia comum, num alegre zum zum zum, brincam todos os bichinhos.
De São Paulo, para a Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Nina Fidelis, Raíssa Lazzarini.
Nessa harmonia comum, num alegre zum zum zum, brincam todos os bichinhos.
Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco.
Apresentação de Daniel Lamir e Ale Terini.
Produção de Catarina de Angola.
A edição é com Rufino Produções e Daniel Lamir.
Roteiro, Daniel Lamir.
Edição geral, Moniz e Ravena.
Para entrar em contato, duas opções. A primeira é o e-mail pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Outra é através do WhatsApp, número DDD 81 99606-0173.
Um grande abraço e até a próxima.
Tchau, e a gente continua se ouvindo por aí.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.